A melhor forma de se começar um podcast é de buchinchei, caminhando pra dar aquela esvaziada, né? Pra comida não sair dançando.
Exatamente. Cuscuz é feito de milho?
Eu acho que é, não sei, eu acho que é. É de amido de milho, que provavelmente vem do milho, porque...
Você percebeu que junho é um mês que gira em torno do milho? Não é realmente São João, é só um milho. Tenho pra mim.
Inclusive, eu comi muitas comidas boas, mas eu comeria mais. Eu comi hoje arroz doce, que é uma sensação muito boa, porque eu adoro arroz doce.
Eu nunca comi arroz doce.
Pois é, eu deveria, porque... Tipo, algumas pessoas, a maioria das pessoas, na real, não gostam. Mas eu acho isso uma falta de consideração com toda... Eu não sei o que eu quero dizer.
Da comunidade, sim. Assim, sabe?
Eu acho que é uma desvalorização muito grande do grande arroz doce.
Eu já comi cocô de rato, mas não o real, não o real, o doce. É porque vendia um saquinho que vinha tipo um arroz. E ele era doce, eu pensava que isso era arroz doce. Só que era tipo pipoca,
era cocô de
sabe?
Rato, na verdade.
É, chamavam de cocô de rato. Era? Não era. Acredito que não, porque... Acredito que não, era criança. Não, acho que não faria isso com criança.
De qualquer...
da humanidade, sabe?
De qualquer forma, o São João é ótimo.
Sim.
Sim, eu comi arroz doce, eu comi milho, eu comi canjica, eu comi pamonha, mas eu comeria 5 vezes mais.
Pra mim, o ponto alto da forma como trata o milho é o milho cozido, sabe? De tudo que você consegue fazer de milho, ai meu Deus, que é isso?
Nossa.
Meu Deus,
foi atacada.
Meu fone. Só que era não era, que... era um inseto voador que vinha na minha cara agora, pô. Misericórdia.
Tava falando
do milho. Enfim, milho é perfeito, dá pra fazer muitas coisas com ele. É tipo batata, só que temos um mês especial pro milho e não pra batata.
Porque, mas a gente, eu acho que o São João pode ter vindo daí, tá ligado? As pessoas pensaram, por que a gente não fazer alguma coisa pro milho? Aí os bichos foram lá, aí os bichos eram tudo católicos, tá ligado? Aí disseram, não, vamos pegar o milho aqui, vamos dizer que ele é santo, e daí todo mês a gente vai, toda época de milho, porque é época de milho, tá ligado?
Sério?
É. Aí... Toda vez que tiver isso aí nós fazemos uma puta festa e diz que era algum santo aí. E daí eles emitiram toda essa história pra todo mundo e virou isso aí.
Ah, eu acho bacana. Eu achei muito bacana também com uma forma com todo mundo, sei lá. Foram séculos, né, que trabalharam sobre formas de como tratar o milho. Tipo,
sim,
canjica, milho cozido, milho assado, pamonha. Temos bolo de milho, temos muitas coisas de milho, eu não sei mais o que temos de milho agora. Temos cuscuz, né?
Temos o cuscuz.
Temos pipoca.
Temos pipoca!
Caralho, vai, pipoca!
E pipoca também é um grande tradicional do São João, né?
Sim,
eu acho.
Não sei. Eu como pipoca o tempo todo, porque pipoca é tudo pra mim.
Não, mas tipo, eu acho... Eu não sei, mas eu não sei se... pipoca é um rolê muito... não, eu acho que pipoca é muito popular. Eu ia dizer que, tipo, pipoca pode ser um rolê muito só do Nordeste, tá ligado? Mas
não,
pipoca
não,
é popular pra caralho.
É popular.
Viajei agora.
Mundialmente, universalmente, eu tenho a dizer, assim, eu ouso dizer que pipoca é conhecida em todo o universo.
Olha, eu acho que sim. Tem popcorn, né? Porque você não tem, tipo, canjica em inglês. Você não tem cuscuz. Hã?
Boa tirada, eu gostei disso.
De nada. Eu acho que esse podcast aqui é pra isso.
Pra dar boas tiradas.
Isso.
Ah, que bom.
Hoje eu tava no IMD, eu encontrei um amigo meu lá. E daí eu encontrei um bicho que eu conheci em uma outra época da minha vida, porém com o mesmo cabelo, sabe? Estranho, não é isso?
Tipo, você conheceu ele... Nossa, você conheceu ele quando você tava com o mesmo corte que tava agora?
Isso!
Ah,
doideira!
Então, pra ele, é como se você tivesse esse tempo todo com o mesmo corte.
Exato, que loucura, não é?
Sim, nossa!
E daí ele falou, tipo... Pô, tu é a boizinha que tira onda, né? Eu... Bom ser reconhecida por este Pra esta denominação, não é, meus queridos?
É muito bacana, eu acho.
Sim.
A boizinha que tira onda. Eu não gosto da palavra boizinha, mas eu achei menos horrível dessa forma.
É, eu acho que meu corretor também não pensa assim, porque eu fui escrever boizinha e meu corretor corrigiu bostinha.
Fala direito, menina!
Ele não me respeita. E a gente tá indo agora pra Battle of Rap.
Não precisava americanizar agora.
Oh, desculpa. É, quando eu não sabia o que era batalha de rap, toda vez que eu ouvia o nome, eu imaginava, sei lá, uns bichos com umas armaduras, tá ligado? Sei lá, lutando e cantando rap, um negócio assim.
Nossa, pra mim seria incrível, né?
Não, mas faz todo sentido, batalha de rap.
Realmente, eu já imaginei algo como... Sabe aquele anime que tinha uns dois carinhas? Ah, Yu-Gi-Oh! Era Yu-Gi-Oh!
Ainda bem que isso aqui tá gravado, pra quando a anime dizer, eu não sou otaku, eu vou dar lá...
Não, mas esse anime todo mundo conhece.
É, calma, vai.
Mas enfim, eu imaginava... Quando você falou agora, eu sabia que era batalha de rap, né?
Sim.
Mas quando você falou da questão de como seria realmente batalha de rap na sua imaginação, eu imaginei tipo Yu-Gi-Oh! Que as pessoas jogavam
só
carta.
Que de rap.
É, só que de rap.
Genial.
Seria muito.
Nossa, a gente podia inventar esse jogo. Tipo, você tem que rimar os negócios, tem que ser coerente. E. Nossa, eu podia muito fazer esse jogo, né, Bahia? Não ia dar,
mais, amiga.
Vai dar certo. É. Eu não sei mais o que falar.
Eu também não. É... Tá pra onde?
Eu não sei, era pra gente ir pra onde?
Eu de rebelar pro Super 2, eu acho que eu só vou indo pra reitoria.
Perdida, mas amiga, dá pra ir por ali, ó.
Mas agora eu tô na dúvida, será que você tá na reitoria? Porque semana passada foi na reitoria por conta da
ocupação.
Da ocupação, exatamente. Aí será que eles vão continuar tendo batalha na ocupação ou vai ser no Coliseu?
Essa é uma boa pergunta, a gente passa lá pela reitoria e depois, se não der certo, a gente vai pro setor 2. Se você não tiver com preguiça de andar.
Eu tô, mas eu já estou andando, nem tô tudo bem.
Eu sempre ando. Inclusive, eu faço uma caminhada muito boa, que é a do meu trabalho pra UFRN todo dia e tá sendo muito bom. Porque...
Gente, por favor, alguém dê carona pra essa menina, não ofereçam, não. Apenas coloquem o dinheiro do carro. Por favor, eu peço, eu pago.
Mas pior que uma mulher lá do trabalho, ela me ofereceu, sabe? Aí eu não sei dizer não. Aí tipo, eu fui um dia. Aí quando foi no outro dia, pra eu não pegar carona de novo com ela, eu saí correndo assim.
É o tipo de coisa que eu totalmente faria. É o tipo de
com
coisa
certeza.
Que eu faria.
Eu acho que eu não faria isso, porque... Não sei, é constrangedor você dizer não.
Sim, não, acontece comigo de tipo, eu tô pegando uma matéria aqui no Decon. Daí tinha um carinha que ele tava fazendo trabalho comigo. Que ele tinha carro.
Olha,
e eu
que
sabia
ele pode
disso.
Ouvir.
Não, eu acho que não. Ele é bem mais velho que eu, então acredito que ele não, nem tenha Twitter. Mas enfim, se ele ouvir, obrigado por oferecer carona, mas eu era muito tímida pra aceitar. Então o que acontecia? Quando a aula acabava, 10 horas da noite, eu saía correndo pra ir pra parada circular, que assim, eu não precisava aceitar a carona dele.
Mas assim, homem, né? Eu teria um pouco de medo de aceitar.
Ele era muito bacana, tá ligado? Não parecia. Ele não me causava medo nenhum, nada, não. Só, eu só ficava com realmente muita vergonha de ficar, tipo... Eu estou saindo na mesma hora que você e sei que você tem carro, não é mesmo? Sabe quem não tem?
Eu.
Aí eu ficava, tipo, não, prefiro circular. Na verdade, queria carona assim.
É,
mas
só...
Não queria deixar
carona. É. Ó, okay. Eu, tipo... Não é pro setor... Ah, não, é pra reitoria. Eu tô cagando e andando pra se eu vou pegar carona ou não, porque eu gosto tanto de andar quanto de pegar carona. Mas eu acho constrangedor, às vezes, tipo, pegar carona com alguém desconhecido. Tipo, a mulher lá do trabalho, tá ligado? A gente não conversa tanto ao ponto de ter uma conversa dentro do carro.
É, quando tá no local fechado,
sim.
Você sente a tensão, né, de conversar.
E isso ocorre também muito no Uber, porque, tipo, toda vez que eu pego o Uber... Eu sinto que eu tenho a obrigação de conversar com o bicho. E daí eu falo, tipo os velhinhos chegando pra mim, tipo, tá quente, né? O trânsito tá pesado, né? Pode crer. Esse é sempre meu início de conversa com Uber. Então, se você é Uber, você me encontrar por aí no Uber da vida...
Saiba que eu fico nervosa quando vou falar com você.
É isso. Saiba que você pode falar pra mim, ei... Não precisa falar nada, ok?
Amiga. Eu também não quero.
É isso. Eu acho que o Uber realmente não quer puxar assunto com você. Ele só puxa assunto com você porque ele tem medo, sei lá, de ganhar uma nota ruim. Inclusive, no Uber eu tenho 5 estrelinhas.
Sério, amiga? Sério. Parabéns.
E eu pego muito Uber, sabe?
Meu assim, Deus, amiga. Aparece todo dia que o seu e-mail chegando do seu trajeto, sabe? Eu acho que isso é uma estalagem quando eu recebi isso. Gente, eu não devia saber sobre isso. Nem tô com ela agora, porque eu não sei disso. Mas acabo sabendo.
Porque meu e-mail tá no celular de Aime, porque a gente chegou a esse nível de intimidade.
Sim, exatamente. Agora ela quer que eu... Agora ela quer cadastrar a digital dela no meu celular. Só que eu ainda não sei se chegamos a esse passo, sabe? Eu não sei se quero ainda.
Olha, eu acho importante, porque...
Estamos indo muito rápido, amiga. Estamos indo muito rápido, mais um pouquinho.
Não, não é sério. É porque já aconteceu de, tipo, eu sair com um amigo meu amigo Pedro, e meu amigo Pedro passar muito mal e eu levar meu amigo Pedro pro hospital, certo? E daí que, felizmente, ele tava ainda bem lúcido e bem 100%. Mas, se por acaso tivesse acontecido algo com ele, como é que eu ia contatar os pais dele?
Eu posso te passar o contato da minha mãe, tem problema não.
Nossa, essa foi uma boa tacada. Mas sei lá, né? Vai que eu preciso... Putz! Foda-se, também não quero essa merda. Nem mexe seu celular, otário. O ponto aqui é que eu tenho 5 estrelas no Uber e isso é muito importante, porque nem todo mundo tem 5 estrelas no Uber, sabe? E eu sou muito a pessoa que segue... Nossa, tô falando...
Nossa,
tem uma roda ali. Eu acho que não é bom a gente chegar muito perto, que a gente tá falando muito mal. Bicha, tu viu uma foto de alguma mulher famosa que tinha, tipo, perto de uma piscina e postaram no Twitter.
Sim, sim. Tiraram... É a Charlie XX. Sei lá quem é, eu não entendo qual.
E daí postaram no Twitter. Bora sentar ali. Nossa, cansei. Pra quem não sabe, eu sou asmática. Toda vez que eu ando... Eu fico assim.
E ela anda pacas, viu, gente?
É, eu acho que dá uma melhorada, sabe? Eu realmente tô com falta de ar. Eu ando muito e eu passo muito mal no meio da rua. Do nada eu paro e fico...
Isso acontecia comigo quando eu era pré-adolescente. Era horrível.
Eu acho que eu sou pré-adolescente. É por isso que eu... Só.
Qual o seu trajeto favorito de ônibus?
Eu gosto... Do que eu posso dormir mais, sabe?
Eu descobri que hoje meu trajeto favorito de ônibus é o 33. Porque ele passa por tanto lugar legal, sabe?
Ai, eu também gosto de pegar... Tipo, a galera fica... Pega o ônibus, aí fica... Pô, mas esse ônibus passa por tanto canto.
Né?
Mas
eu adoro. Eu também. Tipo, eu peguei ele na sexta. Foi na sexta. E hoje. E eu peguei... Eu normalmente pego ele lá no Via Direta, porque... Né? Eu pego lá, vim simplesmente porque... Enfim, não, esse não é o ponto.
Não,
não
é,
o ponto. O ponto é que o ônibus passa lá por trás do Midway. Normalmente meus ônibus passam lá pela frente do Midway. Sim. Aí ele vai depois por Mãe Luísa, Praia do Meio e tudo mais. Isso é simplesmente incrível.
Sim.
Lá na, em Maria, Mãe Luísa, que Maria Luísa, Mãe Luísa vende salgado por R$1, gente. R$1!
Amiga, assim, tem lugar que vende por 75 centavos, sabe?
Meu Deus, eu nunca vi.
Mas é no Alecrim, não recomendo muito. Deve ter carne de gente ali dentro.
eu acho que eu prefiro assim.
Inclusive, há muito tempo atrás, rolou uma história de que no Alecrim tinha uma mulher que ela vendia coxinha, era carne de humano. E que ela foi presa. Eu não sei se isso é real ou se é apenas um mito, tipo o bebê do Midway, sabe?
Sim. Mas o bebê do Midway é real.
Eu também acho. Eu acho que todos nós vamos morrer pelo bebê do Midway.
Eu acho que todos nós somos o bebê do Midway.
Nossa, filosofou.
Né?
Sim. Enfim, vamos falar sobre coisas importantes, como, por exemplo... Como você está se sentindo? Pra quem não sabe, porque não dá pra ver, né? Mas minha amiga Aime, ela mudou, assim, o cabelo.
A real, meu desejo era platinar meu cabelo totalmente. Só que ia ficar careca. Daí eu fiquei, não quero ficar careca ainda. Ainda não estou nesse nível, assim. Então, eu só coloquei trança mesmo. Mas a maioria das pessoas me conhece por trança. Então, eu só mudei a cor da trança, gente. Está marrom agora, totalmente. Não tem duas cores, é só uma cor. Mas tá bacana, eu tô com um paninho na cabeça e esse paninho me deixa maravilhosa.
Você é perfeita, amiga.
Obrigada.
E, nossa, aí meio quando... Porque era muito característico dela, nunca tinha visto ela sem trança. E aí ela tirou a trança e eu fiquei, caralho. Eita, porra. Aí ela colocou a trança e eu fiquei, eita, caralho. E é massa falar sobre isso porque, lá vem, então, é, porque a gente pensa sobre como nossa autoestima pode mudar com coisas simples, né? Porque, sim, tipo, só o cabelo já faz uma puta diferença.
Sim, mas a gente considera o cabelo uma grande coisa, na verdade. É verdade. Quando a gente vai olhar...
Nem é isso tudo.
É só um pelo que tá saindo da nossa, do topo da nossa cabeça, sabe? E tipo, a gente não se importa muito quando a gente tira, sei lá, cabelo da sobrancelha.
Eu pensei que você ia dizer cabelo da buceta.
Sei lá, aí fica a seu critério. Eu preferi não falar isso agora.
Aí, eu, por exemplo, simplesmente quando me bate a bad, eu gosto de cortar o cabelo, porque por algum motivo isso muda alguma coisa.
Ah, eu acho que... É assim, quando eu mudo o cabelo, eu acho que eu mudei totalmente, eu sou uma nova pessoa. Não sei, eu sinto isso.
Eu não diria que eu sou uma nova pessoa, mas tipo, eu sou muito foda-se pro meu cabelo.
Agora que eu tô com esse paninho na cabeça, eu me sinto muito good vibes.
É, você tá bem good vibes.
Ai, obrigada, gente.
Eu sou muito, tipo, caguei pro meu cabelo e eu simplesmente começo a fazer um monte de loucura. Tipo, eu já tive cabelo de várias cores, já cortei meu cabelo várias vezes de vários tamanhos e... Isso, querendo ou não, infelizmente, influencia na minha autoestima. Mas o que é autoestima?
É verdade.
Autoestima é um negócio muito sensível.
Sim. É. Nossa, é bizarro.
E, tipo, um dia desses, foi tu, eu não sei se foi tu ou se foi Lisa, que, tipo, tava falando que uma boyzinha aí foi na psicóloga e a psicóloga falou, tipo, você tem autoestima ou você se acha estilosa? O que é uma linha tênue e muito doida, né, boy?
Nossa.
De primeiro eu pensei nisso e eu... Ah, foda-se. Autoestima é estilo, mas não é. Tipo, eu sempre tive muito problema com autoestima. Uhum. Eu tenho muitos problemas, tipo... De não conseguir sair sem maquiagem no meio da rua, porque eu me acho horrível. Não que com maquiagem... Aí é que tá. Não que com maquiagem eu fique bonita.
Ah, teu cu, né?
Não, tipo, pra mim.
Ah, tá bom.
Mas...
Não vou entrar nesse mérito agora, vai.
Não, é isso. Não que com maquiagem, pra mim, eu fico bonita, mas, tipo, eu também não fico horrível. E daí é que entra, eu não tenho autoestima.
Né?
Eu não tenho autoestima, eu sou estilosa, entendeu? Eu sei que eu sou estilosa. É uma coisa muito complexada, porque agora eu sei que eu sou estilosa e eu gosto do meu estilo. Porém, eu não me acho... Eu não tenho autoestima.
Eu parei pra pensar nisso agora, porque eu me considero uma pessoa estilosa, sei lá.
Você é, amiga. Você é perfeita.
Obrigada. Enfim. Aí eu fiquei, caralho. Normalmente, quando uma pessoa se considera estilosa, automaticamente pensa também que você tem uma boa autoestima. Uma
Sim.
Autoestima. Só que não necessariamente. Você tem um estilo e mesmo assim você pode... Você é super inseguro pra caralho.
Você tá bem, amiga? Tá tossindo aí. Tá?
É, porque minha voz ainda tá meio fudida.
Tá com pneumonia.
Pneumonia. Ai, isso pra mim.
Então...
Não quero ter pneumonia, não. Tá, tô brincando. Eu falo muito tudo pra mim, aleatoriamente.
Vários aspectos, né?
Nem preciso, só falo.
Pois é, bicho. Eu tava pensando... Porque ontem eu ia gravar podcast, mas eu não gravei. Porque todos sabem que... Segunda dia do podcast, mas segunda às vezes eu tô meio ruim, né? Porque a gente tem dias ruins. E dias ruins eu acho necessário.
Mano, eu hoje simplesmente lançou uma nova música do Emicida junto com a Pabllo Vittar e a Maju. Eu não conhecia a Maju até essa música.
Eu não sei nem quem é.
Maju é... Eu não sei como eu posso definir ela, mas eu vou me dizer que ela é... Uma... Não binária, eu acho. Não sei. Não, se eu estiver errada, me perdoem. Porque eu ainda não pesquisei sobre ela. Eu só vi o clipe hoje que ele lançou, que era Amarelo. Aí, no começo desse clipe...
Amarelo?
No começo desse clipe, ele tinha um depoimento de uma pessoa que tinha depressão. Aí, tava falando sobre como essa questão, sabe? De, tipo... Ele não falou exatamente com a gente que ele tinha depressão, mas deu a entender que ele também tinha tentado suicídio e tudo mais. Que, desde que isso tinha acontecido... Uhum. Ele tinha que mostrar pra todo mundo que ele tava bem.
Uhum.
Só que nem todo dia ele tava feliz, sabe? Porque é normal do ser humano, você não tá feliz todos os dias. Sim. Mas como todo mundo ficava preocupado pensando, ah não, se ele não estiver feliz, ele vai tentar cometer suicídio novamente. Ele ficava se forçando a falar que ela é feliz, a tentar ficar feliz. E ele ficava, pô, por que eu não tô feliz? Eu tenho amigos e tudo mais. Toda essa questão, né? Uhum. E eu fiquei, caralho, mas como é que é isso, né? Porque a gente sempre fica nessa de tipo, ah, você tem que estar feliz e tudo mais. Porque a autoestima tem muito a ver com essa questão de felicidade. E eu acho que quando você tem uma boa autoestima, normalmente você tá mais seguro, mais confiante pra ser... Você é menos frágil na questão da sua opinião... Como as pessoas
vão
te influenciar, sabe?
Sim,
sei lá, se alguém falar, nossa, sei lá, o que você fez foi uma bosta, e você, mesmo que você achasse que tava bom, você vai pensar, nossa, meu dia tá uma bosta agora. Então,
é
acho
isso.
Que
é
influencia bastante, tá ligado? E autoestima não tem... É impossível a gente estar o tempo todo pensando, caralho, eu sou foda. Não
sim?
tem como, galera.
Sim,
é um negócio que a gente tem que perceber que vai mudar. Tem hora que a gente vai pensar, caralho, eu sou foda. Tem hora que a gente vai pensar, caralho, eu sou um lixo. Mas não dá pra você ficar o tempo todo... Desculpa. É, são extremos que vão mudando, sabe?
Não, eu super concordo com isso, mas, tipo... Eu acho que... Não... Tipo... Eu tenho autoestima pra... Minha vida profissional. Só isso. Porque, tipo... Eu acho que também tem muito esse rolê de as pessoas influenciarem realmente. Porque agora que eu parei pra pensar, quando as pessoas dizem... Porra, você tem 19 anos e já faz isso tudo. Aí eu faço isso tudo, hein? Mas, tipo... Pelo menos pra mim, fisicamente, é uma coisa muito complexada. Porque eu sempre tive muito problema com isso. Mas não necessariamente as pessoas ajudaram ou não ajudaram nisso. Eu acho que se fosse dependendo das... Mais da opinião das pessoas, eu acho que eu estaria bem melhor. Mas eu acho que influencia realmente. Eu acho que é mais do que você faz do que propriamente dito do que você é. Mesmo porque as pessoas não vão chegar pra você e dizer você é uma bosta.
É, normalmente não, né? Às vezes acontece.
Não, mas às vezes acontece das pessoas simplesmente pegarem o bom senso
e enfiar no cu.
Foi simplesmente assim. Eu não queria falar sobre isso, mas. Já falando. Desde que eu cortei meu cabelo, tipo... meu cabelo tá bem curto, né? E eu não fiz nada. Tipo, da outra vez eu cortei bem curto. E daí eu fiz, tipo... alisei, pra melhor dizer. Porque foi basicamente isso com outro nome. E daí eu pensei... Tipo, todo mundo ficou... Pô, fica legal, pipipi. E daí... Eu sinto, boy, que... As pessoas me olham diferente por causa disso. Todo mundo sabe, tipo, não... É um estereótipo que a galera propaga.
Sim.
É um estereótipo negativo. Negativo fuderoso. E faz muita diferença, pô. Faz diferença na sua vida profissional. Faz diferença em todo o seu cotidiano. Porque... E daí entra num ponto em que as pessoas vão falar merda. Sendo que, tipo, boy, quando eu cortei meu cabelo pra mim, não foi pros outros, certo? E eu acho que, tipo, quando a pessoa tem consciência disso, é muito diferente, né? Tipo, você era aquele negócio que eu tava te falando, tipo, a Ime, ela muda o cabelo e ela não fala nada, ela só fica ali. E daí, tipo, do nada ela chega assim com o cabelo todo diferente e as pessoas ficam... E, tipo, ela, eu creio que faz isso pra ela, tá ligado? Não é pros outros, e daí é minha família, principalmente, porque acha que tem, tipo, um vínculo maior e daí pode falar as coisas comigo, fala, tipo... meu irmão chegou um dia desse pra mim e falou, nossa, mas ninguém nunca te confundiu com um menino? Eu fiz, tá, mas foda-se. Aí minha mãe falou, ah, mas tava melhor antes, porque assim, tá muito estranho, não sei o quê.
Eu fico pensando nessa galera que pensa... Que chega pra dar opinião que você não pediu, falando.
Exato.
Tava melhor antes, boy.
Foda-se, caguei pra você,
otário. Sério, sério mesmo que você se dispôs a parar alguém pra falar. Fala melhor antes.
É isso. E tem aquele outro pessoal que chega, tipo, tentando disfarçar, tá ligado? Dizendo, nossa, mas seu cabelo era
mudou,
tão bonito.
Né? Está diferente. Nossa, quando eu tirei a trança, todo mundo, tipo, nossa, você mudou, né? Tá diferente. Ou então não fala nada. Mas dá pra perceber pelo olhar da pessoa, ela, tipo, não vou entrar nesse assunto.
É isso. Quando eu trabalhava no Senai, eu mudei meu cabelo várias vezes enquanto eu tava lá. E daí tinha uma mulher que era recepcionista, que era claramente a mais sem noção de todo o resto, tá ligado? Porque o pessoal ainda se controlava. Ela não, ela chegava tipo, caramba, mas seu cabelo não cai, né? Você faz um monte de coisa. E eu ficava tipo, oi? Por que, mano? Aí eu só fechava a minha cara, porque... porque é a única... solução que você encontra no momento. Mas, boy, não façam isso. As pessoas não querem saber a sua opinião. Tipo...
se for pra elogiar...
é.
Foi elogio, mas se for pra fazer comentário bosta...
Fica na sua.
Exatamente. Nem... menos pior das opções é você só pensar, não vou entrar nesse assunto.
É
só, finge que não viu nada. Pronto. Ah,
boy, paga a... não sei, a... a Madonna, sabe? E continua sua vida pleno, porque... boy, você só vai acabar estragando o dia de uma pessoa, sabe?
Eu fico realmente pensando o que passa na cabeça dessas pessoas que vão fazer um comentário desse tipo, sabe? Pra deixar alguém mal. Pensa, caralho, essa pessoa aqui está diferente. Ou, sei lá, essa pessoa tá existindo. Vou fazer um comentário bosta aqui
pra ela se sentir mal.
Tipo,
e boy, é muito... eu consegui associar muito ao que você falou sobre autoestima ser grande parte por opinião das pessoas, certo?
Uhum. E essa galera, assim, que fica fazendo esses comentários pra deixar alguém mal, na maioria das vezes, eu acredito, em todas as vezes, na verdade, é uma pessoa com uma baixa autoestima, pô.
Sim.
Ela pode parecer
egocêntrica, um complexo,
mas é, mas ela pensa, caralho, eu tô uma merda, então vou fazer todo mundo sentir uma merda.
É, inclusive é um negócio que uma pessoa muito chegada a mim tem, que é um complexo de superioridade, e que eu não consigo lidar, porque, boy, eu não sei, tipo, quando eu era mais nova, eu tinha uma coisa de, tipo, me odiar muito, me odiar pra caralho, e daí olhar outras pessoas bonitas e ficar, porra, por que que eu não nasci assim, né, boy?
Sim.
Por que que eu não nasci, tipo, bonita, privilegiada, branca, rica? Mas aí depois eu comecei a pensar sobre isso. E é um problema muito colocado na sua cabeça, tá ligado? Uhum. De que você tem que ser que nem as outras pessoas que aparentemente são valorizadas dentro do padrão de beleza da sociedade.
Sim.
Tipo, porque a pessoa é magra, eu quero ser magra também. Uhum. Porque não sei o quê, não sei o quê. E daí que você acaba criando um sentimento de inveja por uma pessoa que você não conhece, por Sim. motivos que você desconhece, mas que estão lá, tá ligado?
Uhum.
Por mais que você não queira. E quando eu era mais nova, tipo, até meus 15 anos, eu tinha muito isso, tá ligado? E daí eu parei, tipo, refleti muito sobre isso, e daí veio um conceito de que eu tenho hoje, tá ligado? Eu me sinto uma bosta? Me sinto. Mas eu... nossa, a E-mail tá aí de prova pra contar que eu... tipo, elogio todas as mulheres que eu acho bonita, que eu simplesmente não tenho nenhum tipo de, tipo, ah, porque eu sou feia e ela é bonita. Não, vá tomar no cu, boy. Todas as mulheres são perfeitas e
sim.
A gente tem que reconhecer isso. Não necessariamente, tipo, você se sentir mal e gostar mais das outras pessoas. Você tem que gostar de si mesmo e
sim.
gostar das outras pessoas. Mas você não precisa ter, tipo, inveja das outras pessoas,
Exatamente.
Sabe? Você...
mas uma questão é que, querendo ou não, esse sentimento de inveja e tudo mais são sentimentos que existem, tá ligado?
Uhum.
É um negócio que a gente tem que trabalhar? É um negócio que a gente tem que trabalhar, mas tá, existe. Infelizmente é normal, gente. É horrível esse sentimento? É horrível esse sentimento, não
assim.
Vou mentir. Mas eu acho que é algo do ser humano, tá ligado?
Não sei porque, tipo, pra mim que esse em relação a isso, isso sumiu, tá ligado? Não que eu não inveje uma pessoa
Sim,
rica.
Por isso que eu tô falando. É algo que existe. Não, não, acho que não é algo que alguém criou e colocou na nossa cabeça do nada. É
não, mas que... vamos combinar que, tipo, a influência de toda aquela questão da imposição da sociedade do que é bom, o que é ruim, do que é
Sim,
bonito,
influencia.
Que é feio. Influencia pra caralho, puta merda. E, tipo, quando você vê aquelas, sei lá, aquelas... no meu tempo eu tinha a revistinha tipo Capricho, não sei se as
Nossa,
menininhas de hoje.
Nós.
Não, é porque, tipo, a gente tá numa outra. A gente tá passando de geração,
a
né?
A Capricho pô? Virou flop, né?
É, Sim. A Capricho virou
Nossa.
Flop, pô.
Hoje
no
em
meu
dia
tempo...
eu entro no site e penso, caramba,
você
eu
entra no site?
Não, hoje eu entro raramente, eu entrei algum tempo atrás, só pra ver como é que era, né? Porque antes
uh-huh.
eu entrava todo dia. Era de lei, sabe?
Uh-huh.
Eu lembro de quando eu cheguei pra minha mãe pra gente fazer a assinatura da Capricho pra receber a revista
meu
em casa
Deus.
O tempo todo. Aí ele falou, esse é seu presente de aniversário. Eu pensei, não quero, então. Aí eu não recebi, não tive a assinatura.
Uh-huh.
Mas enfim.
Aí eu entrava no site mesmo todos os dias e pensava, caralho, perfeito. Quando eu crescer, eu quero trabalhar pra isso. Hoje em dia eu fico...
Pra quem não sabe, a Emei faz jornalismo.
Né? Exatamente.
O que faz todo sentido você entrar sempre e ver sempre. Mas, tipo, revistas como a Capricho influenciavam muito você pensar em como você queria ser outra pessoa que não você, tá ligado? E como as outras pessoas, por serem mais bonitas, você tinha que invejar elas e... E sempre impor esse negócio. E eu acho que, tipo, a partir do momento que você abre mais a sua mente, tipo, eu tô falando isso aqui não é só por falar, é pra você parar pra pensar que você não precisa, tipo, você pode se sentir mal, mas você não precisa se sentir mal e invejar outras pessoas porque você queria ter o que elas querem. É, eu acho que esse é um pensamento problemático e, tipo, as outras pessoas são belas do jeito que são porque você vê elas assim, entendeu? Não necessariamente elas são assim.
Exatamente.
E você é você, porra. Todo mundo vai te ver de uma forma. Tipo, as pessoas podem te ver da forma que você vê essas outras pessoas.
Sim.
E eu acho que é muito o que eu implico a mim, tá ligado? Tipo, eu me sinto uma bosta, beleza. Mas as outras pessoas podem não pensar assim. E eu penso, tipo... Nossa, meus amigos, meu Deus do céu. Que inferno.
Além de que você não se sente uma bosta o tempo todo, pô.
Ah, é, boy. Tipo, minha autoestima com certeza é muito movida a minha carreira profissional, né? Porque, tipo, não, sério, eu juro, boy. Eu juro que num dia que eu tô muito produtiva, eu me sinto maravilhosa. Sério, eu fico... Não tem ninguém pra mim. Eu sou perfeita. Mas, tipo, ontem eu não tive aula à noite. Ou seja, eu fui pra casa. O que é um puta gatilho pra mim, porque eu paro e começo a pensar. E, tipo, quando eu começo a pensar, minha querida, não tem pra ninguém. Porque eu começo a pensar um monte de merda. E eu começo a pensar, tipo, cara, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Não fiz nada. Não tô fazendo nada. Tô aqui parado, não consigo fazer nada. E, tipo, eu trabalho em casa, sabe? Sim. E, às vezes, as pessoas simplesmente não conseguem trabalhar em casa. Tipo, não é o dia pra você parar e trabalhar.
Sim.
E quando isso acontece comigo, eu fico muito triste. E aí, minha autoestima baixa e daí eu começo a pensar nos meus problemas visuais, físicos e blá, blá, blá.
Ah, isso aqui. Eu não consigo. Eu acho que eu não consigo definir exatamente quando... Eu tô com uma boa autoestima, uma baixa autoestima. Eu só sinto, só penso, poxa, hoje eu tô triste, hein? Depois, poxa, tô feliz, hein? Agora com esse paninho na cabeça, eu tô tipo, poxa, feliz, hein? Mas, não sei, outro momento que eu tava triste, não lembro agora, é.
Eu acho que eu nunca vi a Aimee realmente triste, porque a Aimee é sempre muito alto astral. E ela é sempre muito, sei lá, muito de boa.
É, eu percebo isso também.
É?
Que eu sou esse tipo de pessoa. Eu não sei o que acontece comigo. Só sou, eu acho.
Eu não sei, tipo, normalmente quando eu tô... Eu tenho uns negócios muito estranhos. Tipo, quando eu tô com raiva, eu coloco o meu bonezinho.
Sim, gente... A Lori tem um bonezinho perfeito que ela coloca quando tá triste, sabe? É tipo um capuz.
É tipo Mr. Robot, sabe? E quando eu tô mais feliz, eu coloco uma tiarinha que eu só uso em casa, assim, porque... Mas é uma tiarinha com dois pomponzinhos, assim, como se fossem orelhinhas, tipo, na cabeça, tá ligado? As pessoas não sabem, mas eu realmente faço isso, de verdade. Tem outras coisas, tipo, ficar de óculos escuros é quando eu tô, tipo, uou. Uou, sou muito legal, hahaha, e eu fico de óculos escuros.
Sabia
em casa.
Sabia que o meu sonho é chorar e colocar óculos escuros, tipo, e andar na rua. Porque assim, eu quero saber se as pessoas vão perceber se eu tô chorando ou não.
Mas se elas perceberem, o que faz você pensar que elas vão chegar pra você e dizer, nossa, você tá chorando?
Eu não sei, eu nunca pensei a fundo assim, eu só pensei que seria legal, tipo... Triste, óculos escuros. Aí é como se eu estivesse invisível, passando, chorando, enquanto as pessoas não percebem.
Acho que eu acho que... eu não sei o que dizer sobre quanto a isso. Mas eu sou ainda mais estranho, porque eu não tenho lugar de fala aqui, porque eu coloco pompom na cabeça.
Não sei.
Eu tenho muito essas manias, é chato.
Mas eu tenho uma coisa a dizer. Eu não tô feliz o tempo todo. Minha mãe diz que eu acordo mal-humorada. É verdade, é verdade.
Caramba.
Eu acordo mal-humorada.
namorada. É, eu não acredito nisso.
É verdade, amiga. Eu, provavelmente, se você morar comigo algum dia, ou sei lá, a gente se conviver em algum momento que você me veja acordando, você não vai saber que eu tô uma namorada, porque eu só faço isso com pessoas que convivem há muito tempo. Tipo, minha mãe, ela sabe que eu acordo namorada. Mas quando eu acordo com meus amigos, eu tô tipo, uou, caramba, o mundo é incrível, gente, vamos viver. Mas quando eu acordo com minha mãe...
O silêncio foi pra mim, chegou a tomar namorada. E eu pensei, eu automaticamente pensei, as pessoas não estão te vendo.
Exatamente. Eu pensei, por isso que eu, nossa, não adianta fechar a cara, né? Ninguém vai perceber.
É, bom, eu acho que é isso. Pra constar, eu sempre fico mal-humorada, e quando eu fico mal-humorada é muito característico. Eu falo mais grosso por algum motivo que eu não entendo. E minha voz já é muito grossa. Inclusive, minha voz tá engrossando, eu não entendo porque, acho que são os hormônios. É, eu só fico, pô, tô na minha, né? E se alguém chegar pra mim, tipo, me irritar assim um pouquinho, eu já fico...
Vou matar alguém!
É sério, eu fico muito estressada, eu sou muito estressada.
É, as pessoas, quando me veem de longe, de acordo com a minha mãe... de acordo com os amigos meus também, de eles serem meus amigos, eles diziam que, como normalmente quando eu tô sozinha, eu tô de cara fechada, eu pareço uma pessoa namorada, sério.
Você parece,
né? É.
Parece, pra caralho.
Só que, na verdade, quando você fala comigo, eu sou tipo...
É, sim, é verdade. Então é isso, gente. Já tá em... Foi aqui em 36 minutos. Acho que esse é o maior podcast que a gente já gravou.
É verdade.
Do nosso grande e famoso podcast Fora da Bolha. É, conceitos que aprendemos aqui. Não tenha inveja de um amiguinho.
É.
Acorda mal-humorado.
Não, não. Trabalhe a sua inveja, amiga.
É, trabalhe a sua inveja. Desculpa, sua desculpa. Inveja. É, porque não tem como tirar a inveja de você.
Não sei. Fiquei para um próximo episódio.
Sim. E comam milho, comam milho.
Comam milhos em todas as suas formas.
É isso.
E ouçam a nova música do MC, da Amarelo, é perfeito.
Ouçam a música da Madonna em português.
Que Madonna em português?
Meu Deus, eu vou te mostrar assim que esse podcast acabar, que é ótima.
Tá bom.
Valeu.
Ah, é aquela com a Anitta.
É aquela com a Anitta.
Ah, não quero dar stream pra Anitta.
Ah, eu também não, mas a música é muito boa, a Madonna é ótima.
Enfim, um dia desses eu tava no aleatório do YouTube, daí começou a tocar uma música do Justin Bieber com Ed Sheeran. E eu fiquei muito puta, porque eu tinha prometido pra mim mesma que eu não ia ouvir. Aí, quando deu um segundo, eu troquei de música e falei, não, não.
Parabéns.
Não vou dar stream pra esses baixos.
Inclusive, eu só... Ai, esse podcast tá ficando muito grande. Mas eu queria comentar que eu desgostei de Super Combo, porque eles gravaram uma música com Carne Doce e com Scalene, que são duas bandas filhas da puta.
Sério?
É sério. É isso, meus amigos. Até a próxima. E...
Tchau.